Temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando neste espaço de uma hora o nosso bate-papo diário aqui com você através dos nossos 560M e também através das nossas redes sociais. Arroba Rede Tua Rádio para Facebook, Twitter e Instagram. E claro, você pode acompanhar também ao vivo a programação no nosso site tuaradio.com.br e ainda atualizando as informações de hoje. Hoje, quarta-feira, 24 de julho de 2019. Gente, hoje nosso assunto é sobre cinema, entretenimento, a cultura no Brasil. A semana passada, já questão de 10 dias mais ou menos, o presidente Jair Bolsonaro falou mais amplamente e mais esclarecedoramente, também dizendo assim, porque até então era nos bastidores, ele falou em alto e bom tom que poderia extinguir a Agência Nacional do Cinema, que é o conhecido Ancine, né? O comentário feito por Jair Bolsonaro na semana passada de que a agência precisa de um filtro e repercutiu, como continua repercutindo, além da mídia nacional, também na mídia internacional. A publicação também cita que Bolsonaro cogitou privatizar a Ancine e que defende o investimento em obras que exaltem heróis brasileiros, além de ter transferido o Conselho Superior de Cinema para a Casa Civil. O que é o Ancine, gente? O Ancine nada mais é do que a Agência Nacional do Cinema, que é um órgão oficial do Governo Federal do Brasil, constituída como agência reguladora, com sede na cidade de Brasília, cujo objetivo é fomentar, regular e fiscalizar a indústria cinematográfica e videofonográfica nacional. Em suas ações de fomento, a Ancine também tem o objetivo de crescimento do mercado interno por meio da expansão da oferta e da demanda por conteúdos plurais e diversificados, pelo fortalecimento das empresas de capital nacional comprometidas com o conteúdo brasileiro e pela maior inserção no mercado externo, por meio de apoio a coproduções e também a participação em festivais internacionais. Isso se dá através de diferentes mecanismos, diretos e indiretos. Eu fiz só essa explanação para que as pessoas, porque muita gente ainda não está familiarizada com este mundo, né? É só quem é da área, quem diretamente ou indiretamente lida com este tema no Brasil. Está conosco hoje para conversar sobre o fechamento ou não, o filtro ou não, o que fazer com a Ancine no Brasil, a cineasta de Caxias do Sul, Lauren Fogaça, ela que também já participou do Cine Serra e tem uma experiência, né, como profissional da área, Lauren, para falar sobre esse novo passo na cultura brasileira que pode ser dado. Lauren, bom dia, obrigada pela tua vinda.
Bom dia, agradeço o convite de vocês aqui da rádio.
O empresário caxiense e presidente do Democratas aqui em Caxias do Sul, Milton Corlatti, porque tem a visão também, e graças a Deus a gente consegue ter a visão oposta aqui, talvez, né, Corlatti, eu não sei a tua visão, mas como tu foste um dos organizadores da campanha de Bolsonaro, tu mais ou menos sabes o caminho que ele direcionou a sua campanha e o que ele pretende para esses próximos 3 anos e meio. Bom dia, obrigada, fazia tempo que eu não vinha, né?
Bom dia, obrigado pelo convite. Fazia tempo, mas
fazia tempo.
Muito feliz de estar aqui novamente.
O coordenador do curso de cinema da FSG, professor doutor Felipe Martini. Felipe, obrigada, bom dia.
Bom dia, obrigado. Tudo obrigado bem? Pela presença. Prazer.
Bom, gente, ampliando aí as funções e os objetivos da Ancine, eu queria começar pelo nosso doutor aqui na mesa, Felipe, te perguntando sobre o seguinte, o que pode acontecer se a Ancine for privatizada, por exemplo?
Bom, não sei se a gente poderia ver, assim, se, digamos assim, se isso seria possível, né? Porque, na verdade, sim, a Ancine é uma agência reguladora.
Reguladora.
E, então, qual é o papel da agência reguladora? Na realidade, digamos, como o nome já diz, né? Regular o mercado, né? Então, a Ancine tem um papel, assim, claro que ela tem um papel de fomento, assim, então, que é o que a maioria das pessoas, na verdade, associa a ideia da Ancine sempre é que, ela é aquela instituição, digamos, que pega um recurso, ou que define o recurso que vai ser aplicado no cinema brasileiro, por exemplo. Mas, né, o papel da Ancine não é...
Um recurso federal, digamos, ou estadual, recurso público.
Trazer assim,
só entender.
Então, qual é a ideia da Ancine? Na área do audiovisual, né? Então, a Ancine foi criada no final dos anos 90, né? Então, assim, na área do audiovisual, o que acontece? E na área da cultura como um todo, a gente tem a ideia do mecenato.
Uhum.
Né? Então, o que é o mecenato? Né? O mecenato foi até uma iniciativa criada por um general romano, né? Lá, que viveu entre o fim da... ali na era em que Cristo estava na Terra, ali entre a década de 10 antes de Cristo e depois um pouco de Cristo. E ele que criou essa ideia de, na verdade, fazer com que, digamos assim, as elites assim, dos governos, né, e as romanos, elas, na verdade, destinassem um recurso para financiar os artistas, né? E a partir, enfim, isso é um histórico, assim, então, na verdade, o mecenato é uma prática que vem de longa data, assim, né, não é só brasileira, ela é, o mundo inteiro existe isso e tal. Então, dentro da Ancine existe também um setor que é, digamos, de mecenato, que é, na realidade, uma renúncia fiscal para que, então, as empresas possam destinar o seu recurso, né, de imposto para projetos audiovisuais, né. Então, a Ancine regula isso também, né, então, na verdade... A partir da lei do audiovisual, então, por exemplo, proponentes se cadastram na Ancine, empresas que querem fazer essa renúncia e até pessoas físicas se cadastram na Ancine, e aí a Ancine faz essa junção. Existe também o Fundo Nacional, né, Fundo Setorial, né, também, e um Fundo Nacional que faz financiamentos diretos, mas é menor. Então, a maior parte, assim, digamos, dessa questão da verba ou de um dinheiro de imposto do brasileiro que vai para, digamos, para financiar filmes, digamos assim, que é talvez o tema mais polêmico, assim.
Uhum.
Esse imposto, na realidade, ele passa... A Ancine faz essa espécie de intermediação. Ela cadastra as empresas, cadastra os produtores, e aí, coproduções internacionais também. Então, tem mostras, tem filmes, longas-metragens, curtas-metragens, séries... A gente estava comentando aqui fora do ar do Netflix, HBO, por exemplo, tem várias séries brasileiras que fazem uso desse recurso, por exemplo, para depois circularem nesses meios aí. E então, a partir disso, ela faz essa, digamos, essa conexão, né, entre essas duas partes, digamos assim. E aí, enfim, se aplica o dinheiro. A empresa também tem uma certa autonomia para decidir onde ela vai aplicar, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e eu vejo lá os filmes que estão disponíveis, que me procuram para que eu aplique esse dinheiro, eu, na verdade, às vezes tem uma discussão de quem que define onde será aplicado o dinheiro. Às vezes são até as fundações das empresas, ou então... Muito desse dinheiro vem das empresas públicas brasileiras, então, também. Então, e é uma renúncia fiscal a partir do imposto de renda, né? Eu acho que a questão de privatizar ou não seria uma ideia, assim, de deixar o mercado se autorregular.
Uhum.
Talvez seria um pouco... Se a gente poderia interpretar essa fala de privatizar como dizendo assim, ah, enfim, vamos extinguir a Ancine e deixar que o mercado se autorregulamente e tal, e que aí... Porque o que a Ancine faz também? Ela, como tu comentou aí, ela é responsável por equilibrar, por, na verdade, propor que... ou para garantir que exista uma proteção ao mercado nacional. Uhum. Por exemplo, assim como uma agência reguladora do setor agropecuário não quer que entrem muitos investidores ou da agência de aviação, não quer que todas os, né, as empresas de aviação...
Uma pessoa que mantém o equilíbrio, digamos, uma função...
É, a sua função é equilibrar o mercado e garantir que o mercado brasileiro não acabe, digamos assim, né?
Agora, esse filtro que o Bolsonaro falou, ele fala se remetendo aos conteúdos dos projetos apresentados pela Ancine. A Ancine teria o poder de modificar esse olhar da produção nacional aqui, na tua visão, Laurinho, tu que é cineasta? O que tu entendes pelo diálogo que o Bolsonaro tem falado para modificações, sim, ou, enfim, o tal do filtro que ele fala? Ele quer mesmo é que sejam olhados de uma forma diferente. Não vou nem usar a palavra censura aqui, porque os filmes, as produções, já existe a idade, né? Para isso que existe, sim, idade própria da 12, 14, 18 anos, sim, enfim. Sim. Eu já vejo isso como um filtro.
Sim.
Mas não adianta.
Sim, o que eu acho que passa pela cabeça dele é cortar esse tipo, fazer esse filtro para as grandes produções mesmo, porque ele não tem como, o governo, enfim, não tem como parar as produções independentes, por exemplo, uhum, que é o mercado que eu atuo. Porque a gente
as
poderia...
As produções que tu disse são os filmes comerciais que vão para o cinema,
que vão para o cinema, né? Exato, que já não são muitos no Brasil, né? A gente, uhum, já tem uma síndrome de vira-lata em relação ao mercado audiovisual brasileiro, né? A gente já não assiste tanto filme brasileiro quanto a gente assiste os filmes hollywoodianos, por, uhum, exemplo. Então, para passar esse filtro, a gente vai diminuir ainda mais essa visão dos filmes que a gente tem hoje. E ele vai passar esse filtro, se ocorrer ou não, enfim. Geralmente vai para as grandes produções, que acho que é onde ele está querendo focar, né? Ele até comentou do Bruno Surfistinha, por exemplo. As produções independentes vão continuar, independente do que vai acontecer com a Ancine ou não, né? Porque tem uma força muito grande desse novo... Principalmente aqui em Caxias, eu digo, né, pelo pessoal que eu conheço, dessa nova geração que está botando a mão na massa, sabe?
Utilizando também outras ferramentas, senão só o cinema.
Exato.
Né?
Eu acho que tem essa questão também do querer fazer cinema por fazer cinema, por ser uma paixão. Então, esse tipo de coisa talvez não impacte no mercado em si, mas ideologicamente tem muita força ainda.
Uhum. Milton, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que transfere o Conselho Superior de Cinema do Ministério da Cidadania para a Casa Civil. Isso pode ajudar nessa modificação prevista pelo presidente, na tua visão?
Eu acredito que sim, porque ele estava até 2001 na Casa Civil, né? Foi mudado depois. E eu acredito que não é um filtro, né? Porque o que acontece no Brasil hoje é que qualquer decisão... Está acontecendo uma mudança no Brasil. Qualquer decisão do presidente Jair Bolsonaro é levada a ritmo de divisão. Ele não quer dividir. Por exemplo, como é que é o teu nome mesmo?
Lauren.
Lauren. O que a Lauren falou está corretíssimo. Ele quer incentivar os pequenos, a cultura brasileira, de uma forma diferente. Sabe qual é o orçamento da Ancine para esse ano?
Para 2019, não.
724 milhões de reais. Tá? Tu sabe quantos funcionários a Ancine tem? 300 funcionários. Nenhum ganha menos de 9 mil reais. É de 9 a 18 mil reais. Com 9 mil reais ou com 18 mil reais, ela faria o que ela precisa fazer. Eu não estou dizendo que essas pessoas têm que perder o seu emprego. Mas o que acontece? Depois de 25 anos do Brasil vivendo esse enxume que está de pessoas que poucos trabalham e muitos ganham, as pessoas que estão aqui na ponta, aqui em Caxias do Sul, que têm pouquíssimo acesso, vão ter acesso no momento que as coisas estiverem no lugar. O que nós temos que entender é o seguinte: a mudança é para o bem. A mudança gera desconforto? Gera. Porque quem estava no conforto de pegar dinheiro assim, adoidado, acabou. As pessoas que estão aqui na ponta, não estou falando só em Caxias, estou falando aqui, mas os nossos aqui de Caxias, as pessoas do nosso estado, não têm acesso. Qual é o acesso que vocês têm hoje para dizer assim, olha, eu quero fazer um audiovisual e isso? Não tem acesso.
Eu acho que o Felipe vai saber explicar melhor. Não é questão só de acesso, né? A Ancine tem todo um sistema de pontuação em relação a produtoras, né? Então, por exemplo, eu como pessoa posso até tentar um apoio da Ancine, mas...
Tem acesso. Quem
tem acesso. Mas tu tem acesso. Mas o teu acesso, comparado com os grandes... Ele usou o exemplo da Bruna Surfistinha, lá, sei lá, não, nem assisti. Mas acho que é um dinheiro mal empregado mesmo.
É um dinheiro... belo trabalho.
Não, pode ser um belo trabalho, mas é um dinheiro mal empregado.
De que maneira?
É muito dinheiro usado numa coisa para ti, pouco dinheiro usado para os outros. Acho que tem que existir uma divisão, um peso que diga o seguinte, ó, nós podemos ajudar a todos, porque na realidade quem está ajudando é o povo brasileiro, porque esse dinheiro, como tu falaste, é recolhido ou do imposto de renda, ou do imposto que é o povo que paga o imposto.
Eu acho que são duas coisas diferentes, assim. Eu acho que, assim, todo brasileiro pode acessar esse recurso, assim. E tem muitas produções caxienses, inclusive, assim, teve o filme da cidade de Caxias que foi através da lei do audiovisual. Eu tô trabalhando num projeto que a gente vai tentar entrar através da Ancine, assim, Então, assim, existe uma diversidade de obras. Então, assim, não existe...
Não é fácil, mas existe o caminho.
Não, existe o caminho.
O caminho existe. Tem muitas... O vídeo de Caxias foi feito com o apoio da Ancine.
Não, e muitas produtoras aqui da região, inclusive, elas captam através disso. E, na realidade, sim, acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que, assim, existe um cinema independente, que a Lauren comentou. Mas, assim, o que a gente está falando da Ancine é, na verdade, é uma cadeia produtiva, sabe? Então, a gente, assim, E aí a questão, assim, de, por exemplo, a máquina pública, essas questões que o Wilton colocou, assim, e claro, isso se ela é eficiente ou não é eficiente, o que acontece, assim, os dados da Ancine colocam que o Brasil tem crescido em produções nacionais, internacionais, que o Brasil tem entrado em mais festivais, ganhado mais prêmios, na verdade, as bilheterias aumentaram, na realidade é um setor que gera bilhões em impostos, né, que tem muito emprego indireto e direto, a gente vai
Nesse
gravar...
Nesse sentido, Milton, também é um paralelo positivo, porque o cinema brasileiro já está vivendo, eu espero que continue, eu acho que deu uma caidinha um pouco, né, mas a questão, sei lá, de não precisa voltar muito, sei lá, 4, 5 anos atrás, nós estávamos com produções nacionais estourando as bilheterias.
Mas as séries e os filmes brasileiros estão em alta. Estão em alta. Se você entrar no Netflix e assistir o Mecanismo, por exemplo, eu acho que vocês devem ter assistido.
Não, eu falo mais especificamente em nível de cinema.
O cinema brasileiro, ele está em alta. E ele não vai ser atingido.
Eu fico em dúvida, porque assim, o setor tá temeroso, assim, porque o que acontece? Porque, na realidade, assim, quando tu diz, esse filme não, né, não poderia ter sido realizado, sabe? Esse que é, às vezes...
Com verba pública. Só isso, mas poderia ser realizado, mas quem está realizando pagar, o povo brasileiro pagar.
Não, mas quem que vai determinar o que é viável de ser produzido ou não?
Essa é a discussão.
Mas você apoia a Ancine, não apoia? Ninguém vai ser demitido da Ancine, pelo que eu fiquei sabendo. A mesma avaliação que existe hoje vai continuar sendo avaliada. Porém, vai ser aprovado o que realmente é interessante para o povo brasileiro.
Mas quem decide isso? Milton. Eu até para saber.
Quem vai decidir isso?
Dentro da própria Ancine.
Será que é o Jair Bolsonaro, que é a pessoa que vai nos dizer o que é? Não. Que cinema que ele assiste?
O Jair Bolsonaro é o nosso presidente. Não. Ele não está tirando coisa da cabeça dele. É gente de dentro da Ancine que está colocando as coisas para ele. Ou tu acha que um presidente da República, do porte dele, eleito com 57 milhões de votos do povo brasileiro, o único presidente que foi eleito pelo povo brasileiro, se tu analisar o que acontecia antigamente, então agora, qualquer decisão do Jair Bolsonaro, a imprensa, inclusive, não estou culpando vocês, mas a imprensa, ela gera uma polêmica tão grande que divide o povo brasileiro. Na realidade, ele não vai fazer nada para prejudicar, ele vai fazer para moralizar. A verba brasileira tem que ser moralizada.
O que é essas morais? Por exemplo, se pegar assim, se a gente pegar por esse filtro que vai passar ou não por um governo que a gente concorda que é conservador, por exemplo. Se fosse hoje, por exemplo, não passaria Cidade de Deus. Por quê? Porque fala de um povo pobre, fala de violência.
Por que tu acha que não passaria?
Acredito que não passaria. Se Bruna Surfistinha não passaria...
Surfistinha, eu não assisti. Não assisti. Mas o que eu sei que é feito é um filme mais de baixo nível, lá, sei lá. Eu não sei.
Não, é porque tem sexo.
Mas é o seguinte, Cidade de Deus... é um filme que passaria tranquilamente. É o que o povo brasileiro é.
Que não.
Olha aqui, ó. Quando o Bolsonaro falou agora da pobreza, Até o final do governo Lula tinha acabado a pobreza no Brasil, gente. Agora ele disse que não tem pobreza, o pessoal do não tem pobreza no Brasil. Então, quer dizer, se cria as coisas que não acontecem. Nós estamos vivendo por criação de... Eu imagino
não, mas,
isso.
Não, mas assim, ó, ninguém criou o que ele disse, que precisa ter um filtro, que se não tiver um filtro ele vai acabar com assim. Isso aí não foi uma criação da empresa.
Pode ser que tenha um filtro.
É que pela primeira vez ele se direcionou, ou se dirigiu à Ancine, dizendo em alto e bom tom que ou há um filtro, ou ele vai largar de mão da Ancine. Então, a dúvida aí justamente é nisso.
Eu não sei
se já chegou até vocês aqui, se existe um projeto, uma
comissão. Não, isso foi um comentário dele, não foi feito nada ainda, tá?
Não foi um comentário, foi uma afirmação. Ele falou para toda a imprensa.
Tudo bem, ele tem o direito de fazer, ele é o presidente do país. Mas eu digo o seguinte, ó, ainda não foi feito nada, né? Não foi feito nada. Então, vai ser estudado, analisado com quem realmente entende, porque o nosso presidente não entende de filme, não entende de conteúdos, como eu não entendo. Vocês entendem, eu não entendo. Agora, eu acredito o seguinte, nós temos que respeitar a mudança que está acontecendo no país, gente.
Nós temos
que parar de criar essa divisão, criar divisão. Porque isso não existia antes, porque nós estávamos vivendo... O maior desespero de um país era o nosso, tanto que acabou como está.
Milton, na verdade, o nosso grande objetivo nesse bate-papo, como sempre, é trazer o maior número de informações para o nosso ouvinte, poder entender um pouquinho.
Tá, mas não deve ter um lado bom disso aí? Mas a mudança não pode ser boa? Por que só temos que ir para dizer assim, não, isso vai só prejudicar? Não,
mas por isso que nós convidamos
um grande cineasta que participa lá do Ancine, agora me foge o nome dele, que até, inclusive, se vocês pegarem o jornal O Globo de hoje, tem uma baita reportagem.
Não
me lembro o nome dele. Tem uma baita reportagem no jornal O Globo de hoje. Este cara vai poder dizer, isso é bom, isso não é bom.
Mas assim, eu acho que esse...
Cacá Diegues faz parte do conselho.
Eu acho que ele deve fazer parte, ele deve ter... Eu vi ele...
Então
acho
ele pode... Eles, quem coisa. Vai poder...
Tá assustado, Cacá Diegues está preocupado.
Eu não posso discutir com ele e com ela sobre uma coisa que eu não conheço. Eu não conheço mesmo. Eu só quero dizer o seguinte... Que se houver um filtro, certamente vai ser para o melhor, não vai ser para o pior. Então é isso que a gente tem que pensar.
Não, mas eu acho que assim, ó, esse discurso é um discurso muito simplista, Milton. Assim, ó, é sempre para o melhor ou sempre para o pior. Porque na realidade, assim, é o melhor para quem e o pior para quem. Então, assim, na verdade, toda decisão de um presidente, de um governo, assim, ela tem consequências, né? Então, assim, a gente pode dizer... Ele está fazendo o melhor. Bom, todo presidente, então todo... A gente nunca teria oposição, porque todo presidente, quando entra,
ele diz... Se ele está fazendo ou não, então, é o Congresso Nacional, não é ele.
Não, somos nós. Nós que estamos vivendo sobre...
Quem vai dizer que se ele está fazendo o melhor... É a Câmara Federal, é o Senado Federal, porque vai ter que passar por ali qualquer mudança.
Ali ele tem uma base boa, então assim, ali não, a gente, na verdade, quem tem que dizer é quem
tá... A base boa que nós colocamos.
Não, ok. Então, na verdade, mas foi um projeto, entendeu? Esse é um projeto, mas tem uma oposição a esse projeto. Então assim, e são pessoas também. E essas pessoas, para elas, decisões desse projeto não são boas. Isso, e aí surge a crítica, isso aí é a política. Não,
sim,
é o presidente do partido. Disso. Então, assim, a gente não pode dizer assim, tudo que ele vai fazer é para o bem e tal. Eu acho que, assim, existe uma classe, e na realidade, qual é o problema que eu vejo, assim, são decisões monocráticas e autocráticas, assim, ó. De repente, a partir de uma expressão, né, isso, na verdade, ele coloca uma pressão sobre quem... Uma cadeia produtiva, por exemplo. Então, assim, não é... E isso assim, tá, isso é para o bem, bom, na verdade assim, é a mesma coisa que ele dizia, não, a gente vai tirar todo o incentivo dado para a indústria automobilística. E ele fala assim, não, se a indústria automobilística não fabricar Fusca, se não tiver um filtro na indústria automobilística, se não tiver filtro na indústria automobilística, então eu vou abandonar isso aí. Aí, na verdade, o que acontece? Imagina isso. Aí a indústria automobilística, quem está na indústria vai se mobilizar.
Eu acredito. Mas olha, o pensamento do governo é que todos os setores se autorregulamentem. Tá? Eu acho que o Brasil tem que partir para isso.
Mas como
não
é que existe... vai fazer isso?
Não, nós vamos ter que... Ó, primeiro, privatizações que vão acontecer, que já aconteceu ontem com a BR Distribuidora, essas coisas. Cada um tem que ser dono de si. O governo não pode estar participando de todos os negócios. Eu até acho o seguinte, o liberalismo tem que liberar. Se tu quer fazer cinema, tu tem o direito todo de fazer o cinema. Todo. Como se eu quero trabalhar aqui na rádio, eu tenho todo o direito de trabalhar na rádio. Agora eu tenho todo o direito que a outra rádio venha me buscar para me levar a trabalhar lá. Tu quer fazer cinema, tu quer fazer teatro, tu quer fazer qualquer coisa? Tchê, nós temos que começar a fazer as coisas por nossa conta. Eu até sou a favor que acabe essas agências de regulamentação, tem que acabar isso aí, porque isso aí só está dando problemas.
Eu quero voltar ao foco fazer cinema, novamente, certo? Milton.
Por que que o governo, por que que os impostos têm que ir para o cinema ou ir para... Concordo que tenha que existir, e existe, nós temos talentos maravilhosos.
Os impostos vão para todos.
Agora, tu veja, quem é que se beneficiou das leis de incentivo à cultura até hoje? Quem tinha mais dinheiro? Quem tinha mais dinheiro? Não. O pequeno que ia promover alguma coisa não conseguia captar.
Não
conseguia captar.
Não, varia lá.
Os grandes shows que os caras cobram R$500 por pessoa para entrar, o cara tá lá com uma lei de incentivo ao cultura de milhões.
Não, eu acho que tá errado. Não é perfeito, mas assim, ó, se tu pensar, quem é que recebe incentivo na indústria? Quem é que recebe incentivo na agricultura? Na verdade, sim, existe disparidade em todas as áreas são incentivadas, na verdade.
Mas tem que parar de incentivar todas as áreas, cara.
Ah, não sei.
Tem
mas aí,
sozinho,
mas
gente,
pra que o Estado serve?
Pra
que o Estado serve num universo desse? Num extremo liberalismo.
O Estado não pode ser mãe e pai de quem quer fazer as coisas.
Mas o Estado tem que gerir,
o Estado
tem que ter estratégia,
o papel do Estado...
Não é ser estratégia.
Saúde, educação, o que mais?
Segurança.
Saúde, educação, segurança.
Mas eu acho que...
Esse é o papel do
cultura,
Estado.
Educação,
o papel
educação,
do Estado é de tu fazer o teu curso superior e tu ter saúde. Esse é um papel do Estado?
Com certeza.
Então, agora...
Privatizar as universidades, por exemplo, a ideia.
Olha, jeito que estão as universidades federais, de pessoas que entram na Universidade Federal e ficam 10 anos para terminar um curso, aonde começam os maiores problemas de divisões, disso, daquilo, de negros, brancos e coisa aonde. A Universidade Federal começa ali o problema.
Não, o problema começa 500 anos.
Analisa o vínculo de um reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Milton,
totalmente
antes...
político. Tem que ser profissional, não político. Nem de direita, nem de esquerda. Tem que ser um profissional.
Ah, é impossível.
O Brasil que a gente sonha, imagina, realmente é um Brasil plural, né? Eu acho que aqui a gente não está discutindo se o Bolsonaro está certo ou errado.
Mas o Brasil
errado,
é plural.
Até
muito plural.
Até porque ele já é nosso presidente, então é fato. Agora, existem ações do governo, desde então, que causam um certo medo, né, Milton? Por isso que a gente te chamou aqui para ver a linha realmente. E a gente percebeu que o meio cultural, o meio do cinema, enfim, ele está um pouco mais assustado, porque daqui um pouco não se vai ter mais nem Mancini, que é uma reguladora respeitada no Brasil.
Qual é o comentário do Bolsonaro? Essa semana.
A publicação também cita que cogitou privatizar a Ancine, que defende o investimento em obras que exaltem heróis brasileiros, além de ser transferido.
Quando é que foi o comentário dele?
Sexta-feira passada, essa.
Então,
que eu
sexta-feira.
Peguei.
3 dias. Hoje é quarta.
Não, mas você
já polemizou uma coisa que eu quero fazer um comentário há 3 dias.
Não, mas
se fosse
um
outro tipo de governo, eu duvido que nós estaríamos discutindo
isso. A gente só está trazendo aqui o assunto para a gente esclarecer.
Nós estaríamos discutindo isso se fosse um outro tipo de governo. Se não fosse o presidente Jair Bolsonaro.
Eu como profissional vou te dizer que eu
participei de participo muito da sociedade caxiense.
Inclusive, eu vou te dar um exemplo de Caxias
do Sul. Mas não se discutia e não se pegava como se pega hoje.
Semana passada.
Dias, gente. Ninguém sabe o que vai acontecer.
Semana passada nós fizemos mais uma vez aqui de um programa falando sobre uma outra preocupação agora do Caxiense, e a Lauren sabe que eu vou falar, sobre o nosso Financiarte. Nós estamos preocupadíssimos aqui em Caxias do Sul.
Eu também fico preocupado porque é uma coisa que estava funcionando,
entende?
Com pouco valor,
então não é
e o prefeito cortou.
Porque é o João,
cortou.
Porque é o Pedro, porque é a Maria, porque é o José. É porque é um viés da cultura que... O teu filho, com 7, 8 anos, se ele não aprender a gostar da cultura, ir a teatro, ir a cinema, ele não vai ser um bom cidadão. Então, essa é a preocupação tanto dos meios de comunicação, né? Então, são verbas estaduais, federais e municipais que ajudam e muito a fomentar a cultura no país. Eu preciso chamar o intervalo comercial e já a gente volta agora com os nossos convidados. A cineasta Lauren Fogaça, o empresário e presidente do Democratas Milton Corlatti, o coordenador do curso de cinema da FSG, professor Dr. Felipe Martini. Já voltamos depois do intervalo comercial, a gente vai tomar uma aguinha agora.
Yeah.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.